Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o senador Humberto Costa participando com a gente, senador da República, ele que é membro da CPI da Covid. Senador, muito bom dia, prazer ouvi-lo, seja bem-vindo.
Bem, bom dia, J. Batista, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, é uma alegria poder falar com vocês.
Senador Humberto Costa, décima semana, diga-se passagem, da CPI da Covid, né, no Senado Federal. A gente está, isso que eu queria saber do senhor logo de imediato, com a confirmação para amanhã da Regina Célia Oliveira, ela que autorizou a compra da vacina Covaxin, e até aproveitando e completando essa pergunta, o caso Covaxin volta à tona depois daquela celeuma da semana passada com o Domiguete, não é, cabo da Polícia Militar lá de Minas Gerais, que esteve na CPI e, para muitos colegas seus, uma testemunha plantada. Então a pergunta é se Regina Célia Oliveira está confirmada para amanhã e se o caso Covaxin volta ao foco da CPI.
Sim, sim, ela está confirmada em seu depoimento, vai ser feito amanhã. É um depoimento importante porque, mesmo com a negativa do funcionário Luiz Miranda em aprovar aquela nota fiscal que autorizaria a importação da Covaxin, autorizaria mandar para a Anvisa para que houvesse essa importação, né, ela tomou a decisão de autorizar o pedido à Anvisa. Então, ela deixou de levar em consideração, pelo menos preliminarmente na nossa avaliação, aspectos do contrato, a ideia de que não poderia haver antecipação de pagamento, que o pagamento teria que ser feito diretamente à Bharat Biotech. Havia também um número menor de doses do que aquele que estava previsto no contrato, e o pagamento antecipado, como eu disse, não é? Então, nós esperamos que ela possa amanhã dar explicações bem plausíveis para ter adotado essa medida. Queremos saber se ela foi obrigada a fazê-lo por pressões de outras pessoas lá do Ministério, assim como o Luiz Miranda sofreu pressões também. Então, tudo indica que deve ser um depoimento importante.
E agora há pouco eu coloquei uma matéria que essa semana também o ex-governador do Rio de Janeiro, não é, o Witzel, ficou de voltar à CPI, mas aí de forma fechada, só para vocês, senadores, membros da comissão. Está confirmado mesmo esse retorno de Witzel para o próximo sábado, senador Humberto Costa?
Não, veja, nós deixamos tudo certo para irmos ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira.
Ah, tá.
Para uma sessão reservada. Porém, ontem eu tive informação de que ele estaria pedindo um adiamento dessa data. E eu só vou ter a certeza de que haverá ou não esse adiamento quando eu chegar mais tarde lá em Brasília hoje.
Ok. Edmar Lira? Edmar? Opa, perdemos o Edmar. Vamos refazer a ligação com Edmar Lira, não é? Colunista de política da Folha de Pernambuco, para interagir com a gente participando aqui do nosso programa. Senador, agora, o que vocês, não é, estão analisando com relação à conduta do presidente Jair Bolsonaro no caso Covaxin? A suspeita de prevaricação, ou seja, de receber uma denúncia de irregularidade, de crime, não é, dentro do serviço público, e não ter acionado autoridades para coibir esse crime. A gente já tem materialidade sobre isso, os documentos comprovam, é ainda uma linha de investigação. Eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte como é que está essa situação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro.
Sim, a mim me parece que é algo que tem uma materialidade que é verdadeiro, né, e que nós precisamos provar. E o que mais me faz acreditar que é verdadeiro é o fato de que já são 10 dias desde que o deputado Luiz Miranda fez essa denúncia e até agora o presidente da República não respondeu. Ele que é muito acostumado a pronunciar impropérios, palavrões contra pessoas desafetas, especialmente contra nós da CPI, ele está caladinho, pianinho, não é? Em relação ao Luiz Miranda. Ele sabe o que ele disse ao Luiz Miranda e ele tem receio que o Luiz Miranda tenha gravado essa conversa com Bolsonaro, né? Então, nós achamos que realmente o presidente da República cometeu esse crime de prevaricação, ou seja, ser alertado de uma irregularidade e não ter tomado as medidas adequadas. E tanto isso é verdade que até agora já foram pelo menos 3 ou 4 versões diferentes para o caso. Primeiro disseram que eram falsos aqueles documentos apresentados. Depois disseram que o presidente da República mandou o ex-ministro...
Desculpe, senador. Os documentos foram mostrados pelo secretário Onyx Lorenzoni, que o senhor está se referindo, não é isso?
É, exatamente. Que eram falsos e tal.
Okay.
Ameaçaram, inclusive, o deputado, né? Depois vieram aí com essa conversa de que o Pazuello teria sido avisado e mandou fazer investigação. Depois a versão de que a investigação foi feita e não comprovaram nada. Então, tudo isso vai reforçando a ideia de que Bolsonaro tinha conhecimento e não fez nada e que está tentando apagar os rastros da sua omissão.
Muito bem. Contato estabelecido com Edmar Lira. Edmar, está me ouvindo? Edmar Lira?
Oi.
Oi. Agora, formule a sua pergunta ao senador Humberto Costa, ele está nos escutando.
Ok. Senador, a gente tem acompanhado aí, né, a semana que passou, foi bastante difícil em relação às discussões, né, da CPI, bastante conturbada. E a gente começa uma semana com manifestações, né, contra o governo no último sábado. Pela sua avaliação, a temperatura do impeachment, ela subiu ou ainda depende de outros fatores para que a gente possa ter um avanço para o afastamento do presidente?
Bem, primeiro, bom dia, Edmar. Um prazer falar com você. Eu entendo, Edmar, que a temperatura está subindo, não é? Mas também é importante a gente lembrar que para a ocorrência de um impeachment são necessárias determinadas condições, não é? Uma delas é a existência de crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. Quanto a isso, eu acho que há uma infinidade de crimes que o presidente cometeu e continua cometendo que podem ser enquadrados como crimes de responsabilidade. E agora esse super pedido de impeachment fez uma compilação, né? Fez um elenco desses crimes, de modo que essa exigência, eu creio que está atendida. Porém, existem outras exigências, né? E uma das mais importantes é o apoio social que o governo e que o presidente tem, não é? Apesar de a rejeição ao governo estar crescendo, já está aí em mais de 50%, mas Bolsonaro ainda tem apoio e solidariedade de algo em torno de 25% de pessoas que acham que o governo é ótimo ou bom. Eu diria que é muito difícil fazer impeachment de um governo que tem ainda uma aprovação como essa, apesar de que está perdendo esse apoio por parte da população. Outra coisa importante é que o povo esteja na rua. Né? Em meio a essa pandemia, as manifestações estão voltando, estão tomando dimensão, e me parece que essa pré-condição também está começando a se consolidar. E a última, que é a mais importante, é a fratura na base parlamentar de apoio ao governo. Isso porque, para o impeachment, são necessários os votos de 374 deputados, se eu não me engano, e de 54 senadores. E eu acho que até o presente momento o governo tem conseguido manter uma maioria mais ou menos confortável na Câmara e uma maioria menos confortável no Senado, mas que ainda é uma maioria. Agora, eu acredito que à medida que forem surgindo novos fatos, novas denúncias e mais gente na rua, a chance de a temperatura subir ainda mais, eu acho que é muito grande.
Uhum. Senador Humberto Costa, até aproveitando hoje também matéria na Folha de Pernambuco, Bolsonaro associando aí atos do último sábado com atos de violência. A gente teve em todo o Brasil, né, manifestações pacíficas, e São Paulo, algo pontual que foi, e aí já está a linha de investigação pela Polícia de São Paulo, militantes do PCO, Partido da Causa Operária, agredindo militantes do PSDB, que aderiram, não é, às manifestações lá em São Paulo, o PSDB municipal, né, da capital paulista, e no final das manifestações, em um bairro isolado, os famosos Black Blocs voltaram aí atacando agências bancárias, enfim. E aí o presidente atrelou a questão de violência. Como o senhor analisa isso tudo? E até o senhor esteve presente aqui no Recife, não foi? Nas manifestações do último sábado.
Sim, sim, eu estive, não é? A manifestação foi permitida pelo governo estadual por conta da melhoria das condições da pandemia. Foi marcada por todo mundo tentando se proteger com máscaras, com álcool gel, com isolamento, ou afastamento social. Eu fui lá também marcar minha posição pelo impeachment do presidente Bolsonaro, né? Agora, isso que tá, o que aconteceu lá em São Paulo, para mim isso é obra, não é, de agentes provocadores, de órgãos de segurança, não tenho dúvida disso, e de bolsonaristas que se infiltram para fazer esse tipo de coisa. Por que é que isso não acontece durante a manifestação, tá, no meio das pessoas que estão lá? Eles esperam acabar tudo para começar a depredar bens públicos e bens privados, né? E acho que tem que ser feita uma investigação muito clara sobre isso, e eu não tenho dúvida de que vai encontrar gente da P2, da PM, agentes secretos de órgãos de repressão e bolsonaristas que querem criar um clima no Brasil para justificar o golpe que Bolsonaro há muito tempo quer dar.
Edmar Lira. Edmar, está me ouvindo? Edmar, está me ouvindo?
Oi, voltou agora.
É porque a gente está com um probleminha aqui, mas vamos seguindo. Pode fazer a pergunta ao senador, Edmar.
Ok. Senador, eu realmente não consegui ouvir a sua resposta na nossa pergunta. Mas aí eu faço uma nova avaliação para essa questão aqui do Estado. Há uma expectativa sobre a vinda de Lula esse mês, né, do ex-presidente Lula a Pernambuco. E muito se fala na possibilidade aí do reate aí da relação entre PSB e PT. Qual a expectativa dessa agenda? Ele estará com o governador Paulo Câmara, com o prefeito João Campos? Como é que o PT está movimentando isso?
Bem, nós estamos planejando essa visita agora para o final do mês de julho ou para o início do mês de agosto, né? O presidente viria aí na primeira ou segunda semana de julho, mas como há um processo muito complexo de discussão lá na Câmara sobre as regras eleitorais para o ano que vem, ele pediu que nós adiássemos essa programação, que concentrássemos toda a atenção no debate sobre as novas regras eleitorais e que assim que houvesse uma oportunidade ele viria. Essa viagem vai constar de vários encontros com lideranças políticas aqui do nosso estado. Há uma previsão de encontro com o governador Paulo Câmara, com outras lideranças importantes do PSB, inclusive o prefeito da cidade do Recife, João Campos. A nossa pretensão é que ele tenha encontros com todos os partidos que compõem a Frente Popular, encontros com o PT, encontros com o PSOL também, um encontro com pessoas da área cultural, da academia, enfim. Então, seria uma viagem para não somente ouvir, mas também falar muito das preocupações dele nesse momento, que tem como foco central a luta de resistência ao governo Bolsonaro, né, para garantir eleições livres, para impedir que Bolsonaro se avore a dar um golpe de Estado aqui no Brasil. E Pernambuco é um estado muito importante. Naturalmente que algumas conversas também podem chegar ao campo do debate eleitoral, mas isso vai depender muito de cada interlocutor. Eu acho que será uma viagem muito importante e muito proveitosa.
Pode formular a pergunta, Edmar.
Fica à vontade. Fica aí que está funcionando bem.
Opa, perfeito. Vamos nós.
Senador, muito tem se falado sobre o PT reivindicar vaga na majoritária da Frente Popular. Inclusive, seu nome, vez por outra, tem sido lembrado para disputar o governo do Estado. O nome da deputada Marília Reis para disputar o Senado. E aí eu queria saber o que é que tem de efetividade, qual é a prioridade hoje do PT de Pernambuco para 2022? É o Senado, é o governo, é o projeto nacional de Lula? E aí como é que tá, o partido está se preparando para isso?
Veja, o PT de Pernambuco tem como sua prioridade contribuir, ajudar a que o nosso projeto nacional com Lula ele seja exitoso, né? E essa ajuda pode se dar de várias formas. Poderemos ajudar participando de uma composição política aqui com a Frente Popular, com o PSB, e pode se dar também com uma candidatura que segure aqui a campanha do presidente Lula. Hoje eu lhe digo com muita tranquilidade, se nós tivéssemos meramente diante de uma eleição estadual, regional, não é? Tudo que nós vivemos na eleição municipal do ano passado, as idas e vindas que tivemos na relação com o governo municipal, com o governo estadual, com certeza o nosso caminho seria o de o partido ter uma candidatura de disputar a eleição, né? Mas, obviamente, se houver um entendimento em termos nacionais, nós vamos discutir aqui qual a melhor alternativa para o PT de Pernambuco. Manter a ideia de uma candidatura própria ou se incorporar à Frente Popular ou até mesmo apresentar um nome para a Frente Popular, não é? Isso também não é nenhum crime, nenhum fim de mundo, como alguns tentam fazer passar essa ideia. Eu entendo que o grande condutor da sucessão aqui no Estado é o governador Paulo Câmara. Nós temos com ele um diálogo excelente, temos profundo respeito pelo governador Paulo Câmara e, naturalmente, nós vamos conversar com ele e considerar a ideia que ele vai apresentar em relação a Pernambuco. Mas nós estamos preparados, qualquer que seja o cenário, nós estamos preparados, acho que teremos competitividade, seja se nós tivermos um nome próprio, que eu acho que seria a melhor situação para nós, seja se nós estivermos compondo uma frente política.
Edmar, continua, Edmar.
Falando um pouco dessa questão de Marília Arraes, claro, a gente não pode desconsiderar Marília até pela posição de destaque que ela tem no partido, deputada federal, foi candidata à prefeitura do Recife em 2020, tendo um bom desempenho. Como é que está essa situação de Marília, senador? Ela vai permanecer no partido? Será prioridade para a reeleição dela dentro do partido? E muitas vezes a gente percebe Marília muito refratária ao PSB e à Frente Popular. Sempre que ela pode, faz alfinetadas ao PSB. Como é que a gente pode esperar uma convivência harmônica do PT com o PSB, com a permanência de Marília Arraes dentro do partido?
Veja, eu acho que o futuro dela, o melhor caminho é que seja perguntado a ela. A mim me parece que ela vai continuar no PT, é um nome que tem realmente representatividade social e representatividade dentro do partido. Não sei qual é o projeto que ela procura, vamos dizer, buscar agora em 2022. Certamente será um projeto que deverá ter acordo dentro do partido aqui e nacionalmente, não é? E no momento exato nós vamos discutir, não é? Mas principalmente ela vai discutir, né? Não me cabe definir essa questão, não é? Se o nome dela for apresentado para algum cargo majoritário, será analisado pelo partido sem nenhum tipo de preconceito, não é? Assim como também nós temos outros nomes que podem encabeçar uma chapa do PT ou participar de uma composição política aqui na Frente Popular. Eu creio que essa visita de Lula vai nos ajudar a clarear esse futuro que o partido deve ter aqui em Pernambuco.
Senador Humberto Costa, voltando ao Nacional, a gente foi surpreendido, né, na madrugada de hoje com o áudio aí da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro revelando a suposta participação dele no esquema de peculato, rachadinha, não é? Até é bom dizer peculato, crime, enfim, não é? Isso pode ser também absorvido pela CPI ou não tem nada a ver, mas que vem colaborar para essa situação que o presidente Jair Bolsonaro está vivenciando nas últimas semanas, hein?
Bom, veja, a CPI não está investigando esse tipo de coisa. Nós estamos investigando a atuação do governo na pandemia. De modo que, apesar de ser algo muito grave, muito sério, não é? Mas a CPI não pode se perder fazendo essa discussão. Cabe à Câmara ou ao Senado, se achar que é importante, não é? Abrir uma investigação sobre isso. Lembrando também que já há processos abertos aí no Ministério Público do Rio de Janeiro, no Ministério Público Federal, já há recursos até em nível do Supremo Tribunal Federal, já há investigações avançadas em outros lugares, e o presidente da República, nós sabemos que sobre coisas pregressas, né, ele não pode ser, digamos, investigado agora. Agora, não há dúvida de que politicamente isso é uma bomba, porque vem confirmar as suspeitas que toda a sociedade brasileira já tinha, de que o peculato é um tipo de crime que vem sendo praticado já há muito tempo por Bolsonaro e por pessoas da sua proximidade política e pessoal. Uhum. Eu acho que é um ingrediente político explosivo que se soma agora a todos os problemas que Bolsonaro está vivendo nesse momento.
Para finalizar, na última sexta-feira, a informação dita por governistas, né? Enfim, pelo próprio Planalto, que a Polícia Federal indicia Renan Calheiros por suspeita de ter recebido R$1 milhão em propina no tempo da Odebrecht. Só esclarecendo ao nosso ouvinte que, sem aval do STF, isso não pode acontecer, né? A Polícia Federal não tem autonomia para estar investigando o senador. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: é uma forma de pressionar a CPI? O senhor, por exemplo, outros membros da CPI estão recebendo também pressão, senador?
Veja, eu acho que isso é uma tentativa de intimidar a CPI. Esse é um acontecimento de muito tempo atrás. Já há, inclusive, uma resolução da própria Polícia Federal no próprio governo, acho que no governo Dilma ainda e no governo Temer, de que essa denúncia contra Renan não tem consistência. Pode ser que outras tenham, mas essa daí não tem consistência e ela foi requentada agora, na minha avaliação, para tentar intimidar o senador Renan e a CPI. Eu tenho a impressão que eles vão fazer isso ou coisas diferentes com outras pessoas com o mesmo objetivo. Mas o senador Renan é uma pessoa muito firme, ele não vai se intimidar com isso, e nós vamos até o final para provar os crimes cometidos por Bolsonaro e seu governo.
Muito bem, senador Humberto Costa, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Folha. Um abraço para o senhor, para todos aí da CPI da Covid, e uma ótima semana, hein?
Eu que agradeço, um grande abraço para você, para Edmar também, para todos os ouvintes da Rádio Folha.
Edmar Lira, um abraço para você e até a próxima quarta-feira.
Obrigado, senador Humberto Costa, pela contribuição hoje no Folha Política. Agradecer a você também, Jota, a todos os ouvintes da Rádio Folha, desejar a todos um ótimo início de semana e até quarta, se Deus quiser.
Ok, um abraço. Final do Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.